Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Já sabem que semanalmente embarcamos com um antigo estudante da Universidade do Minho para conhecer o seu percurso académico e profissional. Hoje é a vez de André Carvalho, ele que esteve na Dinamarca, passou pelos Estados Unidos e também pelo Brasil, depois de ter estudado Engenharia e Gestão Industrial aqui na Universidade do Minho. André, antes de mais, deixa-me desejar-te as boas-vindas à Rádio Universitária. É um gosto de falar contigo e obrigada por aceitares a partilhar connosco o teu percurso, que eu começo por perguntar-te precisamente como é que foi o teu percurso até chegares ao sítio onde estás hoje.
Em primeiro lugar, olá e muito obrigado pelo convite. De facto, o meu percurso, pode-se dizer que começa precisamente com a entrada no curso de Engenharia e Gestão Industrial na Universidade do Minho, que me está destacado que eu iniciei em 2017 e terminei em 2012. A ida para fora começa como começam muitas outras neste ambiente académico, e penso que muitas das histórias de quem hoje está fora começa precisamente com o programa Erasmus. De facto, é um objetivo que eu tinha desde o primeiro ano, desde o momento em que entrei no curso, mas que foi sendo adiado porque eu tinha uma ideia muito bem definida que de facto queria ir para fora, mas queria ao mesmo tempo ir para uma boa universidade onde eu realmente aprendesse algo novo e pudesse alargar um bocado os meus horizontes e as matérias que estava a estudar e portanto, de forma a conseguir fazer esse balanço que acabou por ser uma oportunidade que só surgiu no último ano do curso. E começou precisamente, engraçado, começou na Dinamarca, que acabou por ser, de todas as opções que tinha, aquela que me dava então essas duas vertentes, não é? De estudar para fora, sim, mas para um país que tivesse algo de novo e de desafiante também em termos académicos.
Depois, portanto, foste estudar, depois da Dinamarca, o que é que se seguiu?
Bem, depois da Dinamarca, de facto, percebi que gostava muito de estar lá fora e que, independentemente daquilo que eu estivesse, de certa maneira, a fazer, o ritmo de aprendizagem era muito maior. E, portanto, eu comecei a pensar como continuar, de certa maneira, a experimentar países diferentes. E, portanto, no final do programa Erasmus em Portugal, estagiei durante cerca de quase 2 anos na Bosch, estágio curricular, estágio profissional, e depois decidi que estava de facto na altura de voltar a ter uma experiência no estrangeiro e inscrevi-me no programa Inove Contactos, que para quem não conhece é um programa que de facto é muito interessante porque é para quem está mesmo preparado para qualquer lugar no mundo. Uma pessoa inscreve-se, passa uma série de etapas de seleção, mas não escolhe para onde vai. Acaba por ser feito um match entre o candidato e uma empresa portuguesa ou importante para Portugal no estrangeiro. E quando esse match é feito, é-nos apresentada uma proposta que tem que ser pegar ou largar e nós lá. E acabou por nesse match me sair uma empresa em São Paulo, no Brasil. E aí começou a minha segunda experiência internacional.
E dessa segunda experiência internacional até os Estados Unidos, o que é que se passou pelo meio?
Bem, depois de São Paulo acabei por regressar novamente a Portugal, foram 6 meses em São Paulo e curiosamente acabei por regressar ao ponto de partida, à Bosch, que tinha sido, de facto tinha lá estado há algum tempo, tinha alguns contactos e foi-me feita uma proposta. Mas quando de facto eu regressei, estava ainda mais com a certeza de querer voltar para o estrangeiro, por um lado, mas também de que precisava de dar um novo rumo à minha carreira. E se calhar essa foi a minha estadia no estrangeiro que foi mais planeada, mais pensada a longo prazo, que foi inscrever-me num doutoramento e candidatar-me a uma bolsa de doutoramento no âmbito do programa mais. E, portanto, foi nesse sentido que eu, em 2016, depois de ter olhado cerca de mais um ano e meio, consegui a bolsa de doutoramento e comecei-me a preparar, de facto, para poder ir para Boston. E, no início de 2018, de facto, parti para Boston. Fica, inicialmente, a ideia era ficar lá 12 meses, mas gostei muito da experiência, foi muito bem recebida, acabei por criar boas relações lá na universidade e acabei por estender a minha estadia por mais alguns meses e fiquei basicamente 2 anos em Boston. Depois, no fim disso, a minha bolsa de doutoramento estava a acabar surgiu uma posição na Universidade Técnica da Dinamarca, em Copenhaga, que de facto se alinhava muito com aquilo que tinha sido a minha investigação anterior, mas também com os meus objetivos de investigação. E acabei por me candidatar e conseguir essa vaga, que me levou depois à mudança praticamente direta de Boston para Copenhaga.
E voltas ao ponto de partida. Eu gostava de perceber, e quem nos está a ouvir também, que tipo de trabalho é que tu fazes agora na Dinamarca?
Certo. O trabalho que faço é de investigação e, portanto, o meu doutoramento foi na área da gestão da qualidade e focando também a agilidade das organizações. Portanto, passo um bocadinho por estudar como é que as organizações conseguem manter altos níveis de qualidade e de desempenho em tempos tão instáveis como os de hoje, né? E portanto, eu comecei esse estudo como parte do doutoramento e depois surgiu um projeto que é o projeto da Dinamarca com um foco mais claro na transformação digital. Claro que acabou com toda a questão da pandemia focar outras coisas, mas tem sido esse o foco da minha investigação.
Consideras que a passagem pela Universidade do Minho e por toda a sua envolvência, vivência, mas em particular pelo curso de Engenharia e Gestão Industrial, consideras que isso acabou por fazer a diferença no teu percurso?
Sem dúvida. Eu acima de tudo diria que nós saímos bastante bem preparados da Universidade do Minho, em particular do curso de Engenharia e Gestão Industrial. E posso dizer isto tendo estado em algumas das melhores universidades do mundo, estive no MIT, estive também na Northeastern University em Boston e na Universidade Técnica da Dinamarca, que aparecem muitas vezes no cimo dos tops mundiais. E a verdade é que eu sinto que a preparação que eu tive me permite chegar a qualquer um desses ambientes e não me sentir desconfortável, antes pelo contrário. Claro que há abordagens muito diferentes. Por exemplo, agora na Dinamarca, o que senti foi que há uma perspectiva mais associada, por exemplo, ao design thinking, quando um novo projeto surge, há um pensamento, se calhar, até mais por projeto, de forma mais abrangente. Mas sempre senti que tinha a preparação necessária e que tinha um conjunto de ferramentas a nível técnico e até social que me permitia estar à vontade neste ambiente.
Que memórias é que tu guardas desse tempo de estudante da Universidade de Minho?
Bem, acima de tudo, os bons momentos com os meus amigos. Claro, também, e esses bons, claro que esses bons momentos não são só momentos de festa, mas também momentos muito intensos de trabalho. Nós temos, tínhamos, e ainda existe, no curso de Engenharia e Gestão Industrial, uma aprendizagem por projeto que faz com que trabalhemos muito em grupos, em equipas, e de facto cria ali uma relação muito forte entre as pessoas. E, portanto, se fosse nesse ambiente, pois fosse num ambiente já fora das salas da universidade, de facto, criei relações muito fortes com algumas pessoas e que ainda hoje se mantém.
Olha, para recordarmos precisamente essas relações com as pessoas, esse tempo que viveste enquanto estiveste na Universidade Minho, sugiro que façamos uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante.
Sim, e a música que eu selecionei, de certa maneira, uma homenagem também a um grande amigo meu dessa altura, é Walk on the Wild Side, do Lou Reed, que é uma música que costumava passar on repeat no carro dele. Muitas vezes íamos juntos estudar e para a universidade.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Depois da música, regressamos à conversa com André Carvalho, antigo estudante de Engenharia e Gestão Industrial, ele que esteve na Dinamarca, passou pelo Brasil, pelos Estados Unidos e agora está de regresso à Dinamarca. André, eu ia pedir-te, se for possível, que tu nos expliques como é que tu te adaptaste a estes diferentes países, a estas diferentes cidades e culturas.
Bem, é uma pergunta muito interessante, porque de facto estamos a falar de culturas muito diferentes. E a habituação acaba sempre por vir, mas foi curioso que nem sempre aqueles países que esperava fossem mais difíceis foram. Começamos, se calhar, pela Dinamarca, que foi a minha primeira e última experiência, apesar de terem sido cidades diferentes. De facto, por um lado, foi fácil, porque as pessoas acabam por ser bastante simpáticas, bastante abertas e no que toca à recepção de quem chega de novo. Algumas dificuldades, se calhar, a lidar com as burocracias iniciais, mas eu penso que isso se passa em qualquer país. E, portanto, fora isso, de facto, em termos do primeiro impacto, pensar das coisas, depois acaba por ser errado. Aquilo que foi mais difícil na Dinamarca é, se calhar, a adaptação ao tempo, porque, seja pela luz, que é pouca, não é? A quantidade de horas de sol ou a quantidade de horas de luz por dia no inverno é muito reduzida, e, acima de tudo, depois da forma como isso afeta a sociedade. A sociedade dinamarquesa pode-se quase dividir em duas partes de 6 meses, uma durante o verão, em que toda a gente está cá fora e as ruas estão cheias e as pessoas andam na rua e estão animadas e alegres e vê-se muita vida. Depois, durante os meses de inverno, é o oposto. E, portanto, para quem chega de novo, chega nessa altura do inverno, é realmente muito difícil de começar a ter relações sociais. Porque a ideia, de facto, e o conceito de vida que eles têm é de que a casa é um espaço confortável e é o espaço onde se passam os invernos escuros e frios. E depois há uma total mudança para os meses de verão. E, portanto, foi se calhar assim o país em que eu senti uma oscilação maior consoante a altura do ano, mas acabou por a adaptação, acaba sempre por acontecer. Esta segunda vez, de facto, eu cheguei em janeiro e senti essa dificuldade, que claro que depois foi adensada pela pandemia, porque eu cheguei em janeiro de 2020, mas já era difícil, não é, criar relações sociais. Em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, estava num ambiente muito particular, da universidade, muito internacional, e a adaptação foi muito rápida, muito imediata. Por um lado, porque o ambiente universitário é um sempre mais familiar, por outro, porque de facto, quando estamos perante gente de todo o mundo e gente que, mesmo que seja já local, tem muito provavelmente antepassados de qualquer ponto do mundo, de facto, uma pessoa acaba sempre por encontrar pontos de relação com a sua cultura, com a sua maneira de estar. Claro que é muito diferente em muitas coisas, mas acabou por ser interessante, por ter esse ambiente tão internacional, que tenho a certeza que se fosse noutra região dos Estados Unidos, poderia ser muito, muito diferente. Finalmente, em relação ao Brasil, se calhar é um bocado, às vezes, surpreendente dizer isto, mas foi o país onde às vezes foi mais difícil fazer a adaptação. Se fosse, por um lado, pelo tamanho da cidade, porque São Paulo é de facto uma cidade monstruosa e a grande São Paulo tem qualquer coisa como 24 milhões de habitantes, mas também porque, apesar de toda a proximidade que nós temos com o Brasil, há muita coisa que é diferente. E muitas vezes se calhar foi mais difícil por essa surpresa, por não esperar isso, mas até a língua, muitas vezes, apesar de ser a mesma língua, pode ser uma barreira a forma como as coisas são ditas, a forma como uma pessoa se quer expressar, a forma como se expressa. E eu acho que ao longo dos anos, indo para diferentes sítios, eu fui ganhando alguma capacidade de tentar perceber a forma como as pessoas pensam, como as pessoas falam, como as pessoas interagem, para me tentar adaptar. No Brasil, se calhar para a língua ser a mesma, eu não tive tanto esforço. Foi mais surpreendente, de facto, a diferença na forma de falar e muitas vezes as próprias palavras acabou por ser, por fazer a adaptação um bocadinho mais difícil do que eu esperava. De qualquer maneira, como eu disse, uma pessoa vai ganhando esta capacidade de se adaptar e é muito importante perceber que às vezes as pessoas são mais ou menos diretas, que dizem as coisas de uma maneira ou de outra, e que há existe uma razão cultural e social para isso acontecer, né? E tentar às vezes alinhar com isso e não levar a mal certas reações, certas maneiras de estar, certas maneiras de falar, que são diferentes da nossa, né? Eu acho que isso é, se calhar, um ponto-chave para a adaptação a um novo país e uma nova cultura.
Eu ia perguntar-te como é que era a tua rotina na Dinamarca, mas tu tiveste, desta última vez, pouquíssimo tempo, não é, para até criar uma rotina, uma vez que logo no início de 2020 fomos surpreendidos com esta pandemia. Mas fora deste contexto pandémico, como é que era mais ou menos um dia teu?
O dia começa cedo, não é? Eu, na altura, quando comecei o projeto, tinha que apanhar transportes públicos. De facto, veio para um dos locais onde estava a fazer a minha investigação, que era uma empresa industrial, e eu tinha que sair de casa muitas vezes antes das 7 da manhã, ou seja, ainda é noite cerrada. E, portanto, apanhava o comboio, que muitas vezes demorava quase uma hora, e é uma sensação que era completamente nova para mim de ver o dia a nascer quando estou dentro do comboio. Depois, de facto, como o trabalho começa cedo, o almoço também é cedo, principalmente quando estava na unidade de produção, as pessoas começam a almoçar às 11 da manhã, e às vezes ao meio-dia, se a pessoa for ao meio-dia, meio-dia e meia à cantina, já não encontrava comida. Mas da mesma maneira, o dia acaba cedo, não é? Isto é, no inverno, se calhar já não faz tanta diferença, porque quando uma pessoa volta, se sair às 4 horas do emprego com transportes públicos, chegava a casa já era noite, mas no verão faz uma diferença significativa, não é? Porque o sol põe-se quase à meia-noite, no pico do verão. E, portanto, quando eu chegava a casa, normalmente tentava ainda fazer algum desporto, ir correr, ou às vezes nem que fosse dar só uma caminhada, e acabava por também tentar jantar cedo, porque no dia seguinte tinha que acordar cedo. De facto, comparando com o nosso estilo de vida aqui em Portugal, é tudo mais cedo, e isso às vezes também custou um bocadinho adaptar, mas é interessante ver como, principalmente no verão, depois parece que o dia estende e dá para fazer muitas mais coisas. E, de facto, eu voltava do trabalho, muitas vezes ainda pegava num livro, ia mergulhar nos canais em Copenhaga, ia andar de bicicleta, ainda dá para fazer muita coisa. Claro, isto foi tudo um bocado interrompido pela pandemia, principalmente o primeiro lockdown, que foi o mais agressivo. Mas, felizmente, as coisas na Dinamarca nunca estiveram tão más como em Portugal, só se calhar no final do ano passado, antes do Natal, os casos começaram a subir muito. Mas, de resto, esteve sempre mais aberto e com menos restrições do que cá. E, portanto, se o inverno foi difícil, depois o verão foi bastante bom, mesmo para criar as tais relações de amizade e relações sociais que tinham faltado uns meses antes.
Muito bem, André, olha, eu sugiro que ouçamos agora um tema que te faça lembrar esses tempos que tens vivido em Copenhaga. Que música escolhes?
Bem, a música é de uma banda dinamarquesa chamada Esther Klein, que significa reverberação, ou na tradução literal da palavra que significa depois do som, e a música chama-se Like, e foi uma das músicas que eu mais gostei quando comecei a explorar a cena do indie e post-rock aqui na Dinamarca.
Volta à conversa com André Carvalho, o nosso convidado de hoje do Alumni pelo Mundo. André, tu que passaste por tantos sítios já, mas com morada mais recente em Copenhaga, na Dinamarca, que sítios é que sugeres para visitar na cidade?
É uma cidade muito agradável para se visitar. não é uma cidade que tenha assim um ponto turístico que toda a gente tem que ir, ou melhor, tem, mas é aquele que eu menos sugiro, que é a estátua da Pequena Sereia. Muita gente faz a rumaria até à estátua da Pequena Sereia e depois chega lá e fica bastante desiludida, porque o ponto central aqui é mesmo pequeno, é uma estátua bastante pequena. Aquilo que eu recomendo para quem visitar a cidade, de facto, é perder-se pelas ruas do centro e principalmente as ruas comerciais, onde há imensas lojas e imensos cafés. Uma visita aos jardins do Tivoli, que é ao mesmo tempo um jardim e um parque de diversões. A entrada é paga, mas de facto é uma experiência muito interessante. É um parque temático, muda de decoração 4 vezes por ano, consoante a época, no inverno, no verão, depois no outono e no Natal, e é de facto é uma experiência muito interessante, onde se pode provar uma série de comidas locais e ao mesmo tempo experimentar as mais variadas diversões, desde montanhas russas até outras opções para pessoas mais conservadoras no que toca a esse tipo de parques. De resto, também é sempre muito interessante visitar a cidade livre de Cristiania, que é um pequeno bairro, uma parte da cidade que é gerida com um certo livro de autonomia por um conjunto de pessoas, muitos deles hippies, que nos anos 70, se não estou em erro, ocuparam uma série de antigos edifícios militares e passaram a viver lá numa perspectiva de comuna. E, de facto, as pessoas ali trocam serviços, umas pessoas ajudam a consertar casas, outras dão aulas às crianças que lá vivem. De facto, é uma experiência interessante daquilo que é uma sociedade alternativa à nossa. Claro que eles, para quem vem de fora e porque tem serviços, lojas e cafés, aceitam trocar dinheiro, mas aquilo que existe muito lá, de facto, é um modo alternativo de vida em que as pessoas preferem trocar as suas capacidades e os seus saberes com outros. Portanto, fica se calhar assim um guia muito curto da cidade, mas que eu recomendo vivamente a todos e, claro, recomendo que é fácil de bicicleta.
Olha, e o que é que recomendas às pessoas que neste momento estão a pensar tentar a sua sorte fora do país? O que é que achas que devem ter em atenção antes de partir?
Eu acho que uma pessoa deve sempre ter esta experiência. E eu percebo que seja um bocado assustador ao início, até para mim foi, e olhando hoje para trás, nem parece com tantas e tão variadas experiências. Mas eu acho que eu recomendo a toda a gente que pelo menos experimentem e que, experimentando, vão preparados para aguentar os primeiros meses mais difíceis, porque lá está, a adaptação, principalmente a primeira adaptação, é sempre complicada e é preciso alguma resiliência, porque nem sempre as coisas correm bem, e uma pessoa às vezes tem que abrir mão de certas coisas que não estava à espera. Mas eu acho que de facto muda a nossa visão do mundo, a forma como vemos o nosso país, a forma como vemos os outros países, a forma como nos vemos a nós, e também ajuda-nos a pôr em perspectiva aquilo que sabemos, que não sabemos e que podemos aprender. Recomendo, de facto, a todos que estão indecisos, de facto, a minha recomendação é vão, experimentem, vão preparados para momentos bons e momentos maus, mas é muito importante para se conhecerem a vocês mesmos e ao mundo que vos rodeia.
Termino perguntando se tencionas um dia regressar definitivamente ao nosso país.
Sim, sem dúvida. As minhas experiências têm sido sempre até relativamente curtas, se olharmos aquilo que é a realidade de muitas pessoas que saem quando acabam o curso e ficam vários anos no mesmo, vários anos no mesmo país. A minha perspectiva tem sido um bocado, de facto, experimentar realidades diferentes, absorver o máximo de cada realidade, aprender o máximo em cada experiência e, de facto, depois poder trazer isso um dia para Portugal. De facto, passa-me muito pela cabeça ficar em Portugal, voltar para Portugal e ficar aqui durante o resto da minha vida, mas ao mesmo tempo é sempre difícil fechar a porta a uma nova aventura. Ainda há tantos tipos onde eu posso viver e não vivi, tanta coisa que eu posso aprender. De facto, há aqui um balanço que eu tenho procurado atingir, conciliar estes dois lados, não é? Esta vontade de facto de voltar a Portugal e aproveitar o muito de bom que temos aqui. E ao mesmo tempo continuar a conhecer o mundo e poder usufruir daquilo de bom que já consegui em alguns destes países. E portanto, tudo é possível e vamos ver como é que as coisas correm daqui para a frente.
Muito bem, André, muito obrigada pela conversa.
Obrigado, Leo.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com André Carvalho, antigo estudante de Engenharia e Gestão Industrial. Ele que esteve na Dinamarca, passou pelo Brasil, pelos Estados Unidos e regressou novamente a Copenhaga. E fiquem por aí, porque vamos ouvir mais um tema escolhido pelo André. Eu regresso na próxima semana. Regressem comigo para mais um Alumni pelo Mundo. Até lá.
Senhora da agonia para te encontrar. Larga estágios de veres, basta a sorte que tu queres. É hoje, dizia, que tudo vai mudar. Diz ao teu pai que não percebes este mundo ou que foste condenada. Conta à tua mãe que isto agora é prego a fundo. Não pode estar parada. Bora, 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 bora. Vem comigo, Luzia. É o nosso tempo que nos chama. Com o ser que agora se anuncia. Adivinha o dia que escolhemos outro drama. Os moços que riem nos barcos não vieram pela santa, vão descalços, têm tanto esquecer. Tu e eu queremos algo que há quem diga, estica a conta, quem sabe, Luzia, se é nós que a vida quer. We'll be right back.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.